Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Estamos de volta no canal com o React e não vai faltar material para React aqui no canal Orientação Marxista, reagindo e comentando, como sempre eu faço, porque tem farto material de baboseiras historiográficas, filosóficas, econômicas, para a gente reagir e comentar aqui à vontade, principalmente ao longo do próximo ano, que, como eu falei, aí tem uma mudança qualitativa no meu tempo, eu vou poder voltar ao canal com uma dinâmica um pouco mais constante, mais organizada e mais estruturada. E nada melhor do que começar com esse novo canal, pelo menos para mim, eu não conhecia, que é o canal de um tal de Thiago Braga, que se chama Brasão das Armas, né? O nosso Brasãozinho criou um canal para falar principalmente a respeito de mitos históricos de forma imparcial, baseada em ampla bibliografia, fortemente fundamentado, assim ele julga, e certamente parte do seu público, e nós vamos destruir isso por completo aqui hoje. E eu escolhi um vídeo onde ele trata destruindo os maiores mitos da Revolução Russa. Alguns inscritos me enviaram material desse canal para me reagir, só recentemente eu tive condição de ver aí uns três ou quatro, tá? Então, o que eu vou dizer aqui no início a respeito das características do canal está baseado nesses três ou quatro que eu assisti. Pode ser que eu veja outros e me retrate no vídeo seguinte, até porque eu adorei esse canal para fazer react. Vou fazer outro, já estou aqui avisando. Vou fazer mais uns dois ou três, tá bom? E algumas considerações iniciais. A primeira é que prolifera hoje esses canais no YouTube, que são assim, de supostos especialistas, conhecedores profundos da história, que lê meia dúzia de livrinho a respeito de um tema ou outro e faz no canal um personagem que vai desconstruir mitos difundidos pela historiografia oficial. Nesse caso, seria pelos marxistas, e já vamos ver a respeito. Baseia-se no seguinte aspecto, tá? Os livros de ensino médio de história no Brasil são terríveis, em todos os sentidos imagináveis. Pode ser que tenha alguns mais recentes que mudaram, porque eu também não estou acompanhando isso na ordem do dia. Mas, regra geral, os autores de livros de história de ensino médio, eles apenas copiam dos autores anteriores, adequando apenas o formato para um formato mais moderno, com mais ilustrações, menos texto, essas coisas todas. E, por outro lado, a historiografia acadêmica acha escrever livros de história para ensino médio uma coisa baixa, o que é produto, inclusive, do caos, né, do baixo nível cultural do Brasil, faz os especialistas se acharem super-homens, e escrever livro pedagógico, didático, é uma coisa baixa e por aí vai. Então eles se baseiam no fato de que, de fato, as coisas que são difundidas em livros de ensino médio, de história no Brasil, ou ensino fundamental, regra geral, tem coisas que já caíram há muito tempo, que não são mais utilizadas, que são insustentáveis sob qualquer aspecto, então eles utilizam isso como se aquela figura do canal tivesse um conhecimento muito acima de toda a história que é feita no Brasil e fosse ali apresentar agora para vocês as verdades e os mitos da historiografia que é amplamente difundida. Então, isso é um formato que tem vários canais com esse formato. Esse caso, ele é mais interessante, mais específico. Então, canal do Thiago Braga, né? Métodos do canal aí, do nosso Brasãozinho das Armas. Vamos lá. Ele tem algumas características interessantes, que ele diz em alguns desses vídeos que eu assisti que ele não mostra sua opinião, mas apenas fatos. Ele não diz isso nesse vídeo que eu vou reagir hoje, mas é bastante curioso. Como se existisse mostrar fatos sem que não fosse ao mesmo tempo mostrar a sua opinião, tá? Então, por exemplo, o Brasãozinho, olha só, por que que você não escolheu o tema do seu vídeo destruindo os maiores mitos sobre a independência dos Estados Unidos? Ou então, por que que o tema não foi destruindo os maiores mitos do liberalismo? Por exemplo, de que uma economia de, entre aspas, livre mercado se desenvolveu com forte respaldo, intervenção e força do Estado em todos os lugares do mundo onde se desenvolveu essa economia liberal. Por que que esse não é o tema do seu vídeo? Tá? O que que define os fatos que você vai escolher? E os autores de onde você vai supostamente tirar esses fatos? Então, isso não existe. Isso é a primeira bobagem, tá? Não existe isso de mostrar apenas os fatos, tá? A mera eleição do tema, a mera eleição do enfoque dentro do tema, e mesmo os mitos que supostamente você vai desconstruir, já mostra que você tem uma opinião a respeito disso. Então, isso é apenas uma forma de tentar passar para quem está assistindo uma ideia de imparcialidade, que não existe, tá? Então, essa é a primeira consideração que eu queria fazer a respeito desse canal, pelos videozinhos que eu vi. Segunda, né? Ele utiliza em alguns vídeos, ele acredita que assim, o rigor e o respaldo e a comprovação desses fatos que ele está simplesmente falando, sem emitir opinião, pode ser respaldado a partir de uma bibliografia que tem grande quantidade de citações em termos puramente quantitativos. É, o que é, sobretudo em ciências humanas, é outra falácia terrível, tá? E posso citar vários exemplos disso aqui. Então, por exemplo, autores que fazem obras de divulgação, que são obras aquelas que a gente vai encontrar nas prateleiras da frente das grandes livrarias, por vezes vai achar isso na rodoviária ou no aeroporto, né? Na estante ali, na saída da farmácia. Esses livros tendem a ter vendagens, quando dão certo, evidentemente, são bem escritos e pegam de alguma forma universais, traduções para diversas línguas. E automaticamente ele vai ser muito citado. Não necessariamente pelos especialistas na área. Bibliografia especializada, regra geral, tem exceções, mas são obras extremamente chatas de ler. Documentação, sobretudo história, documentação muito exaustiva, tem que colocar as evidências todas, e não são bibliografias de ampla repercussão. Então, não importa só quantas vezes o livro é citado, importa por quem ele é citado, tá? E tem aí uma ampla quantidade de casos, nós vamos ver que é exatamente o livro que ele está utilizando aqui, se encaixa nisso, de autores que são muito citados, mas pelos especialistas que pesquisam cientificamente aquela área, aquele autor quase não é citado. Exemplo que eu cito muito aqui no canal, que tem o Capital como um dos focos, o nosso amigo David Harvey, né? O David Havouey. O nosso David Havouey é muitíssimo citado, porque ele faz obras de divulgação, sabe escrever razoavelmente, de uma forma atraente, tem iniciativas editoriais grandes por trás que dão vazão nisso. Então, os livros do nosso David Havouey estão presentes aí em todas as prateleiras, como se fosse o melhor dos mundos em termos de interpretação do Capital. Então, muita gente que não é especialista no tema, que são de outras áreas e tudo, acreditam que aquilo ali é um bom livro e citam em seus artigos acadêmicos que os objetivos são outros. Não é um texto para examinar o Capital, né? Mas vai utilizá-lo de alguma forma. Se a gente for nos autores especialistas no Capital, aí a citação do nosso David Havouey cai drasticamente, tá? E quando é citado, na maioria das vezes, é para criticar, porque é uma literatura de terceira categoria, como já falei muitas vezes. Sem falar que tem obras que estão sujeitas a pouquíssima publicidade no primeiro momento, ou então tem interesses envolvidos também, e que são por isso pouco difundidas, tá? Para não entrar aqui nesses temas políticos, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, nas minhas pesquisas de filosofia antiga, teve um autor que hoje é considerado um dos papas, vamos chamar assim, no estudo do poema de Parmênides, a Antiguidade, que é o Nestor Cordeiro, um argentino que radicado na França. Mas os primeiros artigos dele, que são marcos na leitura de Parmênides hoje, foi publicado e ficou uns 10, 15 anos sem ser citado e sem ser notado por ninguém. Até que, paulatinamente, a comunidade acadêmica tomou pé daquilo ali, viu a revolução que era na leitura do Parmênides e, nas últimas 2 décadas, 2 décadas e meia, ele é amplamente citado. Então, não dá para usar esse tipo de critério necessariamente. Mas, então, ele vai lá, né, ele pega os autorzinhos X, ele vai lá nos indexadores de periódicos e vê quantas citações tem e pronto, está ali comprovado a pertinência ou não de determinado autor, tá? E ele tenta se passar por um historiador sério, só que ele usa predominantemente textos de divulgação. Esses textos que você vê nas prateleiras da frente das livrarias, como se ele fosse um historiador que estivesse desnudando mitos que quase ninguém conhece. E nunca recorre, ou quase nunca, às bibliografias realmente especializadas sobre o tema. E eu tenho a impressão que ele nem sabe o que é uma bibliografia especializada e o que é um texto de divulgação. O texto de divulgação pode ser bom, tá? Não quer dizer que ele é ruim. Tá? Existem bons textos de divulgação, mas de modo algum o fato de um texto fazer sucesso como texto de divulgação significa que ele é um bom texto. Tem outros elementos envolvidos, como as editoras, como a publicidade, como a qualidade escrita do autor, e não necessariamente aquilo que escreve melhor, de maneira mais acessível e tudo mais, vai ser necessariamente um pesquisador mais sério, assim como não necessariamente os pesquisadores sérios escrevem bem. Então, por aí. Então vamos aí ao nosso react depois desse longo prelúdio. Na verdade, assim, eu não vou mentir para vocês. Com relação a esses temas que eu dei uma olhada, que é sobre a Revolução Russa e tudo, o nosso brasãozinho aqui é um picareta mor, tá? Vou dar um exemplo para vocês. antes da gente entrar no React, um dos vídeos que eu vi é esse aqui do massacre ucraniano, do Holodomor, que aconteceu mesmo, tá? Aconteceu por iniciativa, tem a ver diretamente com as medidas do Stalin, como eu já comentei aqui no canal várias vezes, foram milhões de mortos. É um massacre dos mais tenebrosos do século XX, né? E aqui ele mostra, olha só o nosso amiguinho que só mostra fatos, né? Vou tirar minha pesquisa aqui em cima. Ele mostra aqui atrás Lenin, que já estava morto, né? Há quase 10 anos, quando isso ocorreu, e Trotsky, né? Que foi um dos maiores denunciadores do massacre na Ucrânia, né? O vídeo deles, também recomendo, vão lá assistir. O vídeo dele fala de um jornalista que teria sido, digamos assim, um herói, uma figura isolada que estaria denunciando o que estaria acontecendo na União Soviética na Ucrânia. E sendo que a grande denúncia do que aconteceu da União Soviética na Ucrânia foi feita pelo Trotsky, que está aí atrás, mas só que para ele não conta. Olha só para você ver como é que ele só mostra fatos e não tem opinião. Provavelmente ele vai falar que o Trotsky estava interessado porque tinha perdido a disputa com Stalin na União Soviética. Tudo bem, o Brasãozinho, isso é sua opinião, não são os fatos, tá? Se você reunir os textos que Trotsky escreveu sobre o massacre na Ucrânia, dá para fazer um livro de mais de 500 a 1000 páginas, tá? Mostrando que eram milhões de mortos, quais foram os métodos que foram utilizados pelo governo soviético que conduziu aquele massacre e ao extermínio de uma parte considerável da população camponesa na Ucrânia. Então, só para dar uma ilustração aí do nosso camarada que usa apenas fatos e não sua opinião, tá? Então vamos lá, sem delongas, esse vídeo vai ficar um pouquinho maior, tá? Porque infelizmente eu vou ter que comentar a cada 15, 20 segundos, porque a desinformação é muito grande. Então, esse canal, vocês vão ver, ele passa a aparência de um canal rigoroso, academicamente fundamentado, nas fontes mais rigorosas, só que não.
O povo russo apoiou a revolução. Pode ser comunista do século XIX, século XX ou século XXI. Tem um ingrediente que todo comunista sempre mete no seu bolo de merda. O povo. Já viu como eles metem o povo e o trabalhador em tudo? Eles metem o povo na política deles sem o povo nunca ter pedido por isso. Só que um cara defendia a classe trabalhadora mesmo que os trabalhadores nem soubessem direito quem era o cara. Vladimir Ilyich Ulyanov, vulgarmente conhecido como Lenin. Lenin está para os revolucionários como Satanás está para os demônios. E em
1900... Você vê o oportunismo de jogar, né, com a consciência brasileira média. Mas vamos lá.
Em 1917, Lenin chegou para resolver os problemas do povo. Só que o povo já estava resolvendo seus problemas antes de Lenin chegar. É porque é o seguinte, em 1917 rolou duas revoluções na Rússia. Em fevereiro, que foi a revolução feita pelo povo, e em outubro, que foi a revolução dos badernistas liderados por Lenin. Só que o catalisador dessa revolução de fevereiro não foi a exploração da classe trabalhadora pelos burgueses malvados que queriam o fim do capitalismo, não. A causa principal foi a Primeira Guerra Mundial, que estava arrebentando o povo econômica e socialmente. E aí...
Adoro, né? Adoro. A causa da guerra não foi o capitalismo, foi a Primeira Guerra Mundial. Ô, Brasãozinho, o que você entende por capitalismo, meu amigo? Você acha que capitalismo é o quê? É uma pessoa que se esconde aí nas cavernas? Né? O que é a Primeira Guerra Mundial? Não é uma disputa por mercados? Não é uma disputa por colônia? Ou será que a Primeira Guerra Mundial ela aconteceu porque Francisco Ferdinand era o cara mais gostoso da Europa? Né? A figura mais carismática, que todo mundo idolatrava, amava, e depois que ele foi assassinado, estava tudo bem, tudo tranquilo, né? Livre mercado, os países disputando ali os seus espaços, tranquilamente, aí mataram Francisco Ferdinand e tudo acabou. Né? Não tinha ali uma disputa entre as empresas de cada país, Alemanha, Itália, né? Que queriam, que entraram tardiamente na disputa internacional pelos mercados, querendo conquistar o seu espaço, não teve a partilha da África pelas potências coloniais, né? Isso tudo não tem nada a ver com capitalismo? Então, adoro. Não teve nada a ver com capitalismo, teve a ver com a Primeira Guerra Mundial. É mais ou menos como falar a mesma coisa. Isso aí não teve nada a ver com a religião, teve a ver com a disputa entre católicos e muçulmanos. É mais ou menos a mesma coisa que falar isso. Mas vamos lá. As coisas que ele falou antes eu vou deixar para comentar já já.
dezenas de milhares de pessoas foram para as ruas, protestaram, fizeram greve, lutaram. A pressão do povo foi tão grande que o imperador Nicolau II só teve uma alternativa: renunciar. Nessa revolução autêntica, o povo russo derrubou o Império Russo com as suas próprias mãos. E aí, depois disso, um governo democrático foi a escolha do povo russo. Mas aí você me pergunta: Thiago, aonde que estava Lenin, Stalin e Trotsky nesse momento épico da história russa? Com certeza eles estavam lá liderando o povo em sua conquista, certo? Errado. Então, enquanto o povo estava lá lutando pelos seus direitos, Lenin estava comendo queijo suíço num chalé lá na Suíça, Stalin estava de férias na Sibéria estudando acasalamento de tigres de bengala e Trotsky estava num cassino cheio de louras em algum lugar na América. Tá, eu inventei essas coisas, mas Lenin estava mesmo na Suíça, Stalin na Sibéria e Trotsky nos Estados Unidos. Mas assim, o fato é que eles não tiveram nada a ver com essa revolução liberal.
Vamos lá, duas informações aqui interessantes pra gente ver o nosso brasãozinho que só mostra fatos. Né? Por que será que Lenin estava na Suíça? Por que será que Trotsky estava nos Estados Unidos e grande parte da direção do Partido Bolchevique estava na prisão na Sibéria, incluindo Stalin? Né? Será que é porque eles foram passar férias? Eles gostavam mais do clima da Suíça, né? Ou dos Estados Unidos? Eles estavam lá, evidentemente, porque a influência que eles tinham dentro da Rússia czarista era enorme. Eles foram presos, fugiram. Lenin, inclusive, nesse período anterior, chegou a ser até condenado à morte. Apesar disso, a atuação deles era inteira voltada para a Rússia. Hein? Porque eles atuavam por meio de organizações, meu amigo, que você nem menciona na sua fala. Partido Bolchevique tinha dezenas de milhares de militantes e a enorme maioria trabalhadores, operários, assim como as outras organizações que nós já vamos discutir. Só para vocês terem uma ideia, um dos jornais que o Trotsky chegou a editar do exterior, porque ele só podia estar no exterior, porque se ele voltasse para a Rússia seria preso, inclusive correndo risco de ser assassinado, no caso do Lenin, com certeza, tinha mais de 500 mil exemplares que circulavam, em pleno czarismo. Tá? Os jornais dos bolcheviques nunca quase teve prensagens menores do que 100 mil exemplares, claro que de maneira intermitente, porque tinha vezes que a repressão era muito grande e você não conseguia distribuí-los clandestinamente. Então eles tinham enorme influência sobre tudo que acontecia na Rússia nesse período, mesmo estando no exterior. E percebam a inversão que ele faz. Né? É como se eles estivessem no exterior por opção e não por perseguição política pelo governo soviético que caiu. Então será que eles não tinham nada a ver com a queda do governo que caiu? Motivo pelo qual eles estavam no exterior intervindo de maneira ativa dentro da Rússia, porque eles atuavam por meio das organizações do qual eles integravam. O Trotsky participava de uma fração do Partido Operário Social Democrata, Lenin e Stalin, no caso, eram do Partido Bolchevique, que já havia se separado do Partido Menchevique nesse período. Então, será que não tiveram nada a ver? E o mais engraçado é a Revolução Liberal, a Revolução de Fevereiro, colocada como a Revolução Liberal. Ele vai ler uns trechinhos de um autor. Já, eu vou esperar para comentar quando ele lê esses trechinhos. Mas então, primeiro aspecto, não tiveram nada a ver com a Revolução, ou seja, eram membros, dirigentes, altamente influentes dentro dessas organizações, com publicações de livros que corriam a Rússia inteira, com edição de jornal, inclusive diários, com centenas de milhares de exemplares que circulavam principalmente entre os trabalhadores operários dos núcleos urbanos, mas também tinham vazão entre os camponeses do interior da Rússia. E não teve nada a ver com eles, porque eles só chegaram na Rússia depois. E é claro que ele não vai mostrar aí o fato, por exemplo, de que quando Lenin e Trotsky chegaram na Rússia, e não só os dois, muitos que estavam exilados, inclusive pessoas que eu repudio as posições que têm, foram recebidos por verdadeiras multidões, o que tem inclusive vídeos. Tá? Qualidade meio ruimzinha, mas vídeos, fotos e ampla documentação a respeito. Mas vamos continuar com os fatos do nosso brasãozinho aí.
A revolução não teve liderança nenhuma dos comunistas. Foi uma revolução liberal feita pelo próprio povo. E saca só isso aqui. Um livro fantástico ajuda a gente a entender bem esse processo. Ó. Lenin, Stalin e Hitler, A Era da Catástrofe Social, foi escrito pelo professor Robert Gellately. Dá uma olhada nisso aqui, galera. Ó, cheio de post-it, tá vendo? Marca texto. Tem que ter pena de livro, não. Tem que marcar mesmo, ó. Usa caneta, não. Caneta, não. Para de ficar com peninha do seu livro, pegando nas páginas com pinça. Tem que marcar, ó. Tá vendo? Usar post-it. É assim que se estuda, camponeses. Mas então, olha só como é que o professor Robert resume bem esses acontecimentos.
Vamos lá. Essa é uma tática que ele usa fortemente no canal dele. Como, infelizmente, o Brasil, mas isso aí pode mudar ao longo do tempo, esperamos. É um Brasil de um país de um nível cultural médio, baixo. né? E as pessoas leem muito pouco, isso é amplamente sabido. Então, qualquer pessoa que aparece no canal do YouTube, né, lendo aí dois livrinhos, chocam as pessoas, né? Esse livro aí do nosso Robert G. Lately é um livro de divulgação. Ele não é um historiador da Revolução Russa. Ele é um historiador da Segunda Guerra Mundial, tá? Segunda Guerra Mundial, do Holocausto e tudo mais, e que escreveu esse livro de divulgação, daqueles que você vai achar em rodoviária, em aeroporto. E a parte da Revolução Russa é de quinta categoria. Vamos ver as bibliografias especializadas do nosso brasãozinho, né? Ele que adora esse tema, ele coloca aqui no final, olha só, toda a sua ampla bibliografia, né? Tem aqui o livro Lenin, Stalin e Hitler, A Era da Catástrofe, que é o do Robert G. Lately. Tem um único livro aqui que é específico sobre a Revolução Russa e que tem uma historiadora que é estudiosa da Revolução Russa, que é esse que está aqui, ó, A Revolução Russa. Vamos lá, vamos clicar, né? Isso, tá aqui, A Revolução Russa, que é da Sheila Fitzpatrick, que eu inclusive li, né, por curiosidade. É bem fraquinho, mas nem tem essas teses que ele vai utilizar ao longo do vídeo aí, através do nosso amigo Robert. É um tipo de livro que tem passagens, o livro da Sheila aí, ou da Sheila, como queiram, do tipo assim: foi muito contraditória a atuação de Lenin durante a Revolução de 17. Por exemplo, ele recebeu um mandato de prisão aí no meio do caminho, fugiu para a Finlândia. Mas depois é muito contraditório, ele continuou escondido na Finlândia, mesmo depois que o mandato de prisão já tinha sido revogado. Tipo, Lenin sofreu duas tentativas de atentado, né, nesse período. Tinham grupos na Rússia, no meio desse processo de disputa, que queriam matá-lo, né? É difícil, de fato, entender por que ele continuou escondido na Finlândia, mesmo depois de ter sido revogado seu mandato de prisão, que inclusive poderia ser muito bem uma tática para fazer ele dar as caras e se expor. Mas enfim, não há uma só historiografia clássica, inclusive de autores conservadores, nessa bibliografia que ele apresenta no final. E ele está utilizando aí o Robert G. Lately para defender uma tese mais antiga do que Andar para Frente, que está desde o Solzhenitsyn, tá? Que é um prêmio Nobel de literatura. Tem um livro que é até interessante em alguns aspectos, mas que tem uma tese que é fundamentalmente errada. E que, se você ler o livro do Solzhenitsyn com atenção, você mesmo não se convence dela, que é a tese de que Lenin e Stalin era a mesma coisa. Ou o que aconteceu na União Soviética e na Rússia, no período de Lenin e no período de Stalin, seria a continuidade do mesmo processo. Isso aí já foi completamente desmontado, mas por autores especialistas na Revolução Russa, né? O Brasãozinho. E não em obrinhas de divulgação de rodoviária e aeroporto, tá bom? Vou trazer aqui um publicado no Brasil recentemente, eu já mostrei aqui, inclusive, né? São sete volumes do Vadim Rogovin, tá? Que esse é o tema central, e esse primeiro que já saiu em português, A Via Alternativa ao Stalinismo, está centrado exatamente no momento inicial ali da Revolução Russa. E você vai ver como o processo que se desenvolveu na Rússia nos seus primeiros anos é completamente diferente do rumo que se deu depois sobre Stalin, depois que o país foi massacrado na Guerra Civil, onde todo mundo está na Primeira Guerra Mundial, acaba a guerra e se volta contra a Rússia. Ainda assim, a Rússia vence, um país que, segundo ele, não tinha apoio popular nenhum, nós vamos discutir sobre isso, mas saiu destroçada e massacrada. Obra de referência, o Rogovin era historiador dentro da União Soviética, contrariava toda a linha oficial da União Soviética e teve acesso nos anos 80 com a Glasnost, a todo o acervo de fontes primárias que estavam fechadas nos arquivos soviéticos. Mas tem vários outros, tá? Por exemplo, já mostrei aqui o Comunistas contra Stalin, tudo baseado na biografia do Pierre Bruet, um dos maiores especialistas em Revolução Russa do mundo, tá? O Pierre Bruet tem aí Comunistas contra Stalin, que é o último livro que ele escreveu, também se baseando exclusivamente nos arquivos que foram divulgados após a queda do Muro de Berlim. Saiu a edição em português, que eu tenho também, tá? Comunistas contra Stalin, do Bruet. E leiam esses livros, tá? E contra-argumentem e mostrem os fatos de que há uma continuidade entre Lenin e Stalin. Mas o nosso amigo, que lê textinho aí de rodoviária, ele não deve nem fazer ideia que essa polêmica existe e nem deve saber que o Robert G. Lely, ele está simplesmente reproduzindo uma tese mais antiga do que Andar para Frente, e que nem os historiadores conservadores que tratam do tema levam isso a sério. Por exemplo, um autor especialista em Revolução Russa, de fato, que é um autor conservador que eu não concordo com praticamente nada e repudio todas as teses, praticamente, que é Orlando Findes, mas é um historiador sério, que se baseia em ampla documentação, que tem o livro A Tragédia de um Povo, eu tenho ele só digital, não posso mostrá-lo fisicamente aqui, A Tragédia de um Povo, de 1903 a 1923. O Orlando Findes, que é saudosista do Czar, defensor do Czar, inclusive, acredita que foi uma grande catástrofe social que abateu na Rússia, não só a Revolução de Outubro, mas também a de Fevereiro, ela é muito mais coerente, também a Revolução de 1905. Então ele vai ter a tese da decadência do czarismo, por causa principalmente de Nicolau, dos dois últimos czares, e que vai levar para ele a essa tragédia que foi o processo revolucionário russo. Então, ô Brasãozinho, se você, meu amigo, lesse pelo menos a bibliografia conservadora séria, você poderia apresentar uma hipótese um pouquinho mais sustentável no seu vídeo, como a gente vai ver, tá? Já, já. E para você fazer um vídeo sobre a Revolução Russa, você teria que pegar a bibliografia específica de historiadores, bibliografia especializada sobre o tema, para você pelo menos aparecer como especialista sério, como você procura aparecer no seu canal. Por exemplo, selecionei algumas coisas aqui, a obra clássica que trata da Revolução Russa e dos 10, 12 primeiros anos da União Soviética é a obra do Carr, tá? História da Rússia Soviética. Esse volume aqui, o Carr fez uma parceria aí com o Davis, mas são 14 volumes, tá? São 14 volumes, tem tradução em espanhol, que vai tratar dos 12 primeiros anos. O autor não é marxista, tá bom? Não é um autor marxista, mas é uma obra de referência para os especialistas no tema, inclusive quando eles vão criticar as teses que estão aqui. O Carr foi diplomata na Rússia, né, no Soviético, por muito tempo, então teve acesso a ampla documentação, mas já é uma obra clássica, uma obra antiga, não é uma obra recente, tá? Você poderia pegar, por exemplo, Marc Ferro, tá? Marc Ferro, que tem uma obra sobre a Revolução Russa mais extensa, que não tem tradução em português, tem bibliografia sobre Lalau II, né? Nosso Nicolau II, várias obras sobre a União Soviética e a Rússia, por exemplo, essa, O Ocidente da Revolução, Diante da Revolução Soviética, que é um livro aí de uns 30 anos atrás e que já vai desmontar a tesezinha que você apresenta aí, como uma tesezinha de segundo calão, que já não é sustentável mais diante da bibliografia especializada mais rigorosa, nem de autores conservadores, tá? Você poderia pegar, aí você não ia aceitar porque o autor é marxista, mas muito respeitado, Jean-Jacques Marri, que tem essa bibliografia sobre Stalin, tá? Tem um livro sobre a história da Guerra Civil Russa, tá? Tem uma biografia sobre o Trotsky, tem uma biografia sobre Lenin também, tá? E o Jean-Jacques Marri, por exemplo, que é um autor marxista, não nega hipótese alguma o massacre ucraniano do início dos anos 30, e pelo contrário, vai trazer ampla documentação, essa biografia dele sobre o Stalin também é baseada na abertura dos arquivos soviéticos, foi escrito ali no início dos 2000, finalzinho dos 90, e traz inclusive documentações novas a esse respeito, tá bom? Então você gosta de aparecer como uma figura séria? Então toma aí pra você, não é sério coisíssima nenhuma. Vamos seguir.
Mas então, olha só como é que o professor Robert resume bem esses acontecimentos impressionantes aqui na página 37, ó. No início de 1917, um amplo descontentamento pelos terríveis sacrifícios impostos pela guerra, a falta de alimentos e os preços elevados levaram a greves exaltadas e demonstrações hostis. E agora aqui na página 38 o professor continua. Os sentimentos e queixas reprimidos foram deflagrados por uma manifestação na capital em 23 de fevereiro, quando uma marcha pacífica pelos direitos das mulheres ganhou o apoio de trabalhadores em greve. Gritos por pão foram ouvidos e as pessoas clamaram: abaixo o czar! Enquanto uma multidão berrava: deem-nos pão! Abaixo o czar! Abaixo o João Manoel e abaixo o governo! Atacaram a sede da polícia. Ao invés de investir contra as multidões, dezenas de milhares de soldados camponeses com metralhadoras foram para o lado do povo. Juntos eles explodiram numa mistura de fúria e vingança que se prolongou por dias.
Até aí, nada a agregar. Perfeito esse trecho.
Na página 39, o professor Robert mostra o desfecho dessa Revolução de Fevereiro. Nicolau II aceitou o inevitável e em 3 de março de 1917 abdicou. Um terço dos membros da Duma formou um comitê provisório na tarde de 27 de fevereiro e em 2 de março, com a abdicação do czar, ele se tornou o novo governo provisório. Professor Robert diz que até o embaixador americano no local ficou impressionado com a participação do povo. E ele diz o seguinte, ó. O embaixador americano em Petrogrado testemunhou o que considerou a mais impressionante revolução. Ele relatou que uma nação de 200 milhões de pessoas vivendo sob uma monarquia absolutista por 1000 anos havia se livrado do imperador com o mínimo de violência. O domínio de 300 anos da dinastia Romanov estava acabado. E o autor conclui que o principal partido marxista, que era o Partido Operário Social Democrata Russo, que incluía as facções bolchevique e menchevique, não teve nada a ver com essa revolução liberal que varreu os Romanov. Lenin estava na Suíça, Stalin estava isolado na Sibéria e a maioria dos demais líderes bolcheviques e mencheviques também estavam distantes da ação, com Trotsky e Nikolai Bukharin na América do Norte. E esse novo governo era tão liberal e democrático que ele permitiu até que revolucionários exilados, como Lenin e Trotsky, pudessem voltar para a Rússia para a desgraça de milhões de pessoas, né? E foi exatamente isso que Lenin e seus comparsas fizeram em abril de 1917. Voltaram para a Rússia para colocar fogo no parquinho.
Então vamos lá, a revolução foi democrática, ok, liberal e conservadora. Então vamos começar com essa, que a revolução era conservadora. Gente, os Romanov, como ele mesmo leu, estavam há 300 anos no poder. A dinastia Romanov comemorou em 1913 300 anos da dinastia. Essa comemoração é detalhada, inclusive, no livro de um autor conservador sério, como Orlando Fitch, que eu não concordo com nada, mas eu não nego que é sério, que detalha isso aí no livro A Tragédia de um Povo, que eu mencionei. E você tinha essa monarquia há quase 1000 anos na Rússia. Então, como assim uma revolução conservadora que botou abaixo o czar? O conservadorismo não é a defesa das instituições, a defesa dos valores, a defesa do que já está estabelecido? Ou seu conservadorismo existe nas nuvens? Né? E ele diz que é uma revolução liberal. Teve alguma reivindicação que vocês viram ali por livre mercado? Por taxas alfandegárias, por livre tráfico de mercadorias, ou era contra a guerra, pela fome a qual eles estavam submetidos, e pelo aspecto que o nosso autor não destaca, né? A propriedade da terra, altamente concentrada, uma Rússia com 80% de população camponesa, mas o camponês vivia e trabalhava na terra a vida inteira, mas a terra era de propriedade de um rentista, que tinha propriedade formal sobre aquilo ali, e vivia de renda, que formava uma aristocracia russa, extremamente complexa. Veja que curioso, essa revolução ela vai levar à formação dos soviets, que ele já vai mencionar já, que são conselhos de trabalhadores, também de camponeses, também de soldados. Esses conselhos já haviam sido formados na Revolução de 1905 na Rússia. E eles são formados aí de novo. Ele diz que foi uma revolução liberal e conservadora e que Lenin, Trotsky, os mencheviques, os bolcheviques não tiveram nada a ver com isso. Vamos dar uma olhada nos soviets aqui, eu vou passar aqui para vocês. Vou colocar as menções aqui na descrição do vídeo, mas isso aqui é amplamente documentado, inclusive várias dessas biografias que eu coloquei. Só para vocês terem uma ideia, tá? Os soviets, na Rússia, a gente vamos dividir da seguinte forma. Os partidos que seriam da esquerda, e nem todos marxistas, tá? Seriam o quê? O Partido Socialista Revolucionário, que não era um partido marxista, era um partido que defendia um socialismo tipicamente russo, tá? Segundo eles, pela Rússia ter uma propriedade comum, os trabalhadores trabalhavam de forma comum e não necessariamente numa forma de propriedade privada no nosso sentido atual, que bastava tirar o czar e os proprietários de terra que recebiam renda que esse socialismo russo iria se desenvolver espontaneamente. Essa propriedade comum na Rússia ela foi dissolvida no início do século XX, reformas de Stolypin, já sobre Lalau II, né, czar da União Soviética, e esses partidos ficaram meio sem saber em que se apegar, mas tinham normalmente programas voltados para os camponeses e para a reforma agrária. Os partidos socialistas revolucionários se dividiu no Partido Socialista Revolucionário, que eram chamados de esseristas, tá? Esse partido depois ele sofre a nova cisão, tem os partidos socialistas revolucionários da esquerda, vocês vão entender porque que eu estou falando tudo isso. Os socialistas revolucionários da esquerda vão ficar juntos com o bolchevique na Revolução de Outubro, o restante, a maioria, não. Tá? Tinha o Partido Socialista Populista, que eram chamados de enecistas, que representava o camponês uma condição um pouco melhor e tinham posições mais moderadas. E tinha o Partido Trudovic, que também pode ser traduzido como trabalhista e tal, que é onde estava Kerensky, que virou primeiro-ministro. Já já nós vamos ver. Então, partido, ó, três partidos socialistas não marxistas, com outra concepção, com outra visão. É, dentro do que nós poderíamos chamar de esquerda, essa palavra altamente imprecisa, você tinha ainda os mencheviques, tá? Que fazia parte de um partido unificado junto com os bolcheviques, mas que já havia se dividido completamente nessa época. Os mencheviques se dividem em mencheviques internacionalistas, tinham o partido bolchevique. Esse é um dos maiores partidos, tinham vários outros. Tá? Então essa seria a nossa chamada esquerda. Tá? Você tinha ainda o Partido Liberal, que era o Partido Cadete, o Democrático Constitucionalista, que era o nome oficial dele, tá? Que era a única força que nós poderíamos chamar assim liberal, mais à direita, que tinha, digamos assim, algumas reivindicações ligadas à Revolução de Fevereiro. Os partidos conservadores, que eram os monarquistas, né, o Partido Monarquista, o Partido Outubrista, que é um partido mais de centro, defensor do czar, os Centúrias Negras, que era a ultradireita russa, que inclusive atacava os movimentos organizados nos trabalhadores com métodos paramilitares, como vão fazer os fascistas na Itália décadas depois. Todos esses partidos conservadores eram, por definição, como era de se esperar, defensores do czar, que caiu na Revolução de Fevereiro. Que diabos essa revolução era conservadora se eles estavam derrotando a instituição que governou e regeu a Rússia por séculos e a dinastia que estava há 300 anos no poder? Então, todos os partidos conservadores, que faziam a maioria da Duma, que era uma assembleia consultiva na Rússia, todos os partidos conservadores eram defensores do czar e do czarismo da dinastia Romanov, que caiu na Revolução de Fevereiro. Tá? E ele disse que a revolução era liberal. Você sabe de onde saiu essa informação, né? Eu vou deixar para vocês pensarem de onde saiu essa informação. Os trabalhadores que fizeram a revolução, e o povo russo, os camponeses, os soldados, que iniciou com as mulheres no 8 de março, no nosso calendário, no calendário russo, 23 de fevereiro, reconstituíram então os soviets, que eram conceitos feitos por trabalhadores, camponeses, soldados e tudo mais. O primeiro congresso dos soviets, os socialistas revolucionários, naquelas três vertentes que a gente viu, tiveram 35% dos votos, tá? Que aconteceu logo no início de junho, 2 meses e meio depois. Se a gente voltar 2 meses antes, teve assembleias locais dos soviets, onde os socialistas revolucionários e mencheviques eram ainda maiores do que eles são nesse primeiro. Então, logo depois, eles fazem os soviets. Quem é que é a maioria? Socialistas revolucionários, que não eram marxistas, mas era um grupo socialista russo, naquelas três vertentes. Segundo lugar, mencheviques, que tiveram 30% dos votos no primeiro congresso dos soviets. Tá? 30% dos votos. Em terceiro lugar, os bolcheviques, que tiveram 13% dos votos. Em quarto lugar, os mencheviques internacionalistas, que tiveram 4% dos votos. Cadê o Partido Liberal, o Brasãozinho? Cadê a força do Partido Liberal? Você sabe qual que é a participação que o Partido Liberal teve nas revoluções de fevereiro? Nenhuma, tá? Nenhuma. É que essas organizações aí, os socialistas revolucionários e os mencheviques, eles tinham uma concepção de que a próxima etapa do desenvolvimento russo seria uma etapa de desenvolvimento do capitalismo russo. Os caras foram lá, pegaram o principal dirigente do Partido Cadete Liberal, que era o Milyukov, e colocava o cara no ministério, tá? Milyukov, pouco tempo depois, se articulou contra um general do exército, Kornilov, para dar um golpe contra o governo provisório. Que nós vamos ver que ele vai fazer uma rápida menção envergonhada e nem vai explicar direito. Tá? Então, qual a participação dos conservadores na Revolução de Fevereiro? A participação foi, eles foram derrotados. Né? A dinastia de 300 anos sobre a qual eles estavam ancorados e se apoiavam como parte da tradição russa que eles queriam conservar, desapareceu. Né? Então foram eles que foram derrotados. Onde estava o Partido Liberal? Em casa. Qual a representação do Partido Cadete nos soviets, que foram constituídos logo após a Revolução de Fevereiro, logo após mesmo, na semana seguinte? Nenhuma. Tá? Nenhuma. Mas os principais dirigentes dos maiores partidos que influenciavam naquele momento a maioria da população russa que se revoltou, que eram partidos socialistas, não marxistas, ou com essa visão marxista distorcida, como os mencheviques, que achavam que tinha que ter um capitalismo, desenvolvimento do capitalismo na Rússia, colocaram os liberais no ministério. Tá? Depois de um curto período com o Príncipe Lviov, que assumiu o poder depois que o czar caiu, quem era o primeiro-ministro no governo provisório? Kerensky. que era, não sem razão, membro de uma daquelas frações do Partido Socialista Revolucionário, que era majoritário, tá bom? Então, só para dar um panorama aqui para vocês, tá? Veja quanta baboseira. Ô, Brasãozinho, você é muito picareta, cara. Você é picareta pra caralho, cara. Você tá entendendo? Picareta pra caralho. Vamos lá.
Quando os comunistas chegaram em Petrogrado, eles já pegaram um bonde andando. Já tinha um governo duplo funcionando lá.
Já tinha um governo duplo funcionando lá com participação do Partido Bolchevique, nesse momento minoritária, que era o partido do Lenin, e participação majoritária dos socialistas revolucionários e dos mencheviques, que também tinham muitos de seus líderes no exterior e que voltaram nesse momento. Tá entendendo? Por exemplo, Martov, que era do partido menchevique, uma direção de um dos principais partidos, também estava exilado e voltou para a Rússia nesse momento. As direções dos partidos socialista, revolucionário, menchevique e bolchevique, quase todos estavam no exílio, porque se voltavam para a Rússia seriam presos e seriam ou até assassinados, tá? Seriam mandados para a Sibéria, né? Então, agora, na Revolução de Fevereiro, e como toda revolução não explode por causa de concepção A, B ou C ou D, mas por necessidades materiais concretas, como você mesmo leu aí, agora, a questão para onde vai a revolução, aí depende das organizações que influenciam esses grupos de trabalhadores, que eram todas organizações que algum viés socialista, ainda que não necessariamente marxista, e os bolcheviques já tinham influência significativa. Então, todos eles, as posições de Lenin, as posições das outras organizações eram amplamente hegemônicas entre os trabalhadores da época. E as posições liberais não tinham nenhum impacto, tanto que os cadetes não tinham nenhum delegado nas assembleias dos soviets, tá bom? Acho que no primeiro tinha dois ou três, tá? Teria que pegar a lista completa, não me lembro agora.
Que era justamente o governo provisório, democrático, conservador, e os soviets, que representariam os interesses dos trabalhadores. E
olha... Ah, sim, foi agora que ele falou que o governo é democrático e conservador, tá? Eu comentei antes, mas foi nesse momento que ele fala, o governo que era democrático e conservador. Por favor, né? Um governo que derrubou uma dinastia de 300 anos era uma revolução conservadora. É igual quadrado redondo essa afirmação.
Como o povo sempre busca moderação e equilíbrio, não golpes de estados malucos como os comunistas querem aí. Com esse novo governo, o povo russo tinha se entendido com a burguesia, que incluía os donos de fábricas e as indústrias também, na própria capital. E aí os dois lados estavam de boa depois dessa revolução. Tanto que, de acordo com o professor Geleiter, olha só o que ele diz aqui. Com essa revolução, a Rússia tinha finalmente dado o terceiro dos cinco passos descritos por Marx até o comunismo. É porque com essa revolução liberal democrática, a Rússia...
Antes dele falar do Marx, tá? A turma tava de boa, então. Tá, e você sabe o que são as jornadas de abril? Pra saber se a turma tava de boa. Onde uma das principais palavras de ordem, que você vai mencionar depois, era abaixo os ministros capitalistas, e que ganhou a enorme maioria das pessoas. Né? Você conhece as jornadas de abril, que teve entre fevereiro e outubro? Você conhece as jornadas de junho, que teve entre fevereiro e outubro? Onde o povo estava tão radicalizado que até a posição dos bolcheviques eles achavam moderadas. O desconhecimento dele sobre o processo, lendo um livrinho daqueles que a gente compra em rodoviária, de divulgação, é total e absoluto. Total e absoluto, tá? Em abril, você tem manifestações e se dá o primeiro crescimento da influência dos bolcheviques exatamente pela presença de ministros capitalistas como Milyukov, chefe do partido cadete ou liberal, no governo, que não tinham tido nenhuma participação na Revolução de Fevereiro. Tá bom? Ele vai falar de Marx aqui agora. Essa eu adoro. Essa é muito boa. Vamos lá. Vamos lá, Brasãozinho. Bola pra você.
Que incluíam os donos de fábricas e as indústrias também na própria capital. E aí os dois lados estavam de boa depois dessa revolução. Tanto que, de acordo com o professor Geleiter, olha só o que ele diz aqui. Com essa revolução, a Rússia tinha finalmente dado o terceiro dos cinco passos descritos por Marx até o comunismo. É porque com essa revolução liberal democrática, a Rússia saía de uma monarquia absolutista e avançaria rumo ao desenvolvimento capitalista com o governo democrático parlamentar. Só que Lenin estava com a cara quente com isso. Quem Marx pensa que é para falar que os revolucionários tinham que dar um passo de cada vez? Do segundo passo, Lenin já queria pular para o quarto. Do feudalismo para o socialismo. E para conseguir isso, ele teve uma ideia genial. Se aproveitou da conquista do povo russo na Revolução de Fevereiro para conseguir sua própria revolução em outubro.
Cara, olha só para você ver o nosso amiguinho que diz não se basear em livrinho de ensino médio, ensino fundamental para fazer os seus videozinhos, né? Essa ideia de que Marx defendia os quatro... Eu já desconstruí isso aqui no canal, tem até livro publicado a isso, tá ali atrás, não tá aqui, né? Tem um livro escrito a esse respeito, tá? Esse você não vai conseguir ler porque, de fato, não é um livro de divulgação. Pretendo fazer alguns aí no futuro, tá? Você não vai achar na prateleira do aeroporto, tá? Nem naquelas bancadas de frente de livraria, o Brandãozinho, tá? Marx jamais defendeu que tinha que ter uma etapa de cada vez e que primeiro teria que passar pelo capitalismo. Nunca defendeu isso. Embora depois surgiram organizações, como a gente viu aqui, os próprios mencheviques, tá? Que passaram a defender esse tipo de coisa. Isso foi perguntado para o próprio Marx no final da vida, tá? E a respeito da Rússia. A turma da Rússia, Marx trocava carta com vários grupos que atuavam na Rússia na época. Uma revolucionária russa chamada Vera Zasulich, no finalzinho da vida do Marx, mandou uma carta para ele, né? Perguntando, né, se a Rússia teria que passar pelo capitalismo para chegar no socialismo. Marx ficou horrorizado com essa visão. Como se ele tivesse feito uma teoria de para onde a história deveria necessariamente ir, né, independente da nossa intervenção. E um jornal liberal publicou uma resenha do Capital interpretando o Capital dessa forma. Eu vou ler para vocês aqui o trecho, vou botar o link aqui na descrição, vou botar o trecho também na descrição. Né? Marx responde à carta do jornal liberal que, segundo eles, a Rússia teria que passar pelo capitalismo necessariamente. Só que óbvio que nosso brasãozinho não sabe disso, porque o que conhece Marx, ele leu no livrinho do Ensino Fundamental e na Wikipédia, né, o brasãozinho? Então vamos lá, Marx escreve, tá? Nesse livro dele, peguei aqui uma edição da Boitempo, que chama Luta de Classe na Rússia, com um conjunto de textos de Marx sobre a Rússia ou troca de cartas com os russos. Então tá aqui. Ora, como o meu crítico aplicou esse esboço histórico à Rússia, o crítico estava lendo, quando Marx mostra no final do Capital, como na Europa o capitalismo surgiu, tá? E como ele se desenvolveu a partir de uma Europa ainda com características feudais e que vai culminar no pleno desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra, que é o famoso capítulo sobre a acumulação primitiva, capítulo 24, livro 1. E aí Marx pergunta, como meu crítico aplicou esse esboço histórico à Rússia? E responde, tão somente assim, falando o que o crítico fez. Se a Rússia tende a tornar-se uma nação capitalista, exemplo das nações da Europa Ocidental, e durante os últimos anos ela se esforçou muito nesse sentido, não será bem sucedida sem ser transformado de antemão uma boa parte de seus camponeses em proletários, ou seja, o crítico de Marx interpretou que na Rússia teria que transformar todos os camponeses em proletários, e depois disso, uma vez levada ao âmago do regime capitalista, terá de suportar suas impiedosas suas leis impiedosas como os demais povos profanos. Isso é tudo. Mas isso é pouco para o meu crítico. Ele ainda tem a necessidade, diz Marx, de metamorfosear totalmente o meu esquema histórico da gênese do capitalismo na Europa Ocidental e uma teoria histórico-filosófica do curso geral fatalmente imposto a todos os povos. Então o cara faz com a obra do Marx, independente das circunstâncias históricas nas quais eles se encontrem, para acabar chegando à formação econômica que assegura, com o maior impulso possível das forças produtivas do trabalho social, o desenvolvimento mais integral possível de cada produtor individual. E aí responde Marx sobre essa interpretação do que ele escreveu. Porém, peço-lhe desculpas. Sinto-me honrado quanto ofendido com isso. E aí ele cita vários exemplos históricos de povos que chegaram em condições parecidas com a Inglaterra ali no período moderno e não desenvolveram capitalismo nenhum. E no fundo, e no final, ele escreve, quando se estuda cada uma dessas evoluções à parte, comparando-as em seguida, pode-se encontrar facilmente a chave desse fenômeno, explicando por que, que o capitalismo se desenvolveu na Europa, por que, que foi de outro jeito em Roma, na Itália, que são os exemplos que Marx cita. Contudo, jamais se chegará a isso, tendo como chave mestre uma teoria histórico-filosófica geral, cuja virtude suprema consiste em ser supra-histórica. Ou seja, Marx é inimigo número um das teorias supra-históricas que dizem de antemão o que deve necessariamente acontecer em cada momento, em cada lugar, em cada país, sem estudá-los na sua especificidade, no seu processo e no seu momento histórico. Tá? Desde a juventude, Marx rejeita isso. Tá? Esse livrinho aqui, que é uma crítica que Marx fez a Liszt, que era um economista alemão, intervencionista ali dos anos 40, né? Ele ataca Liszt, justamente por sustentar que cada povo passa por esse tipo de desenvolvimento. Ele fala que se cada povo passa por o mesmo tipo de desenvolvimento, seria uma visão tão absurda como pensar que cada povo teria que seguir o desenvolvimento político da França ou o desenvolvimento filosófico da Alemanha. Tá? Então, para dar um exemplo nessa crítica a Liszt aqui, Manuscritos Bruxelenses, página 78. Tá? O texto que eu li hoje, que eu li anteriormente, está na Luta de Classes na França. Eu vou botar a descrição aqui no vídeo, tá? Então Marx nunca defendeu isso e nem Lenin nunca defendeu que a Rússia teria que passar por uma longa etapa capitalista de desenvolvimento. Até por isso, a posição, ele vai ter essa posição em fevereiro. Tá bom, Brasãozinho? Vamos lá. Vamos seguir.
Até inventou um slogan. Já reparou que comunistas adoram slogans, né? Ficam repetindo esses jargões 24 horas por dia num trânsito que acaba pegando. E o slogan de Lenin era o seguinte: todo o poder para os sovietes. Lenin tinha entendido muito bem que nesse novo governo...
Preste atenção que ele falou da Revolução de Fevereiro sem falar do principal produto da Revolução de Fevereiro, que foi o Sovets, que foi um organismo de poder feito por organismos de trabalhadores estruturados a partir dos locais de trabalho, trabalhadores, camponeses e soldados, e que passou, na prática, a governar a Rússia nesse período. Ora, o que o marxista faz nesse sentido? O que é isso para isso que o marxista luta? Para que os trabalhadores assumam não apenas o ato de produzir, mas do controle do planejamento sobre aquilo que eles produzem, da distribuição da riqueza. E é o que os soviets já começam a fazer na Rússia. Nada mais natural do que pedir todo o poder aos soviets. Ele falou da Revolução de Fevereiro sem falar do principal resultado da Revolução de Fevereiro ao lado da queda do Czar, que é a Constituição dos soviets.
O povo era a organização conhecida como sovietes. E era dos sovietes e do povo que Lenin ia se aproveitar. E a gente não pode esquecer que nesse meio tempo a Primeira Guerra Mundial ainda estava rolando, os soldados continuavam morrendo, o povo cansado, a economia quebrada. E aí, nesse sentido, o professor Galeita, ele diz que os bolcheviques tentaram capitalizar com manifestações em Petrogrado, com slogans como "todo o poder aos sovietes" e "abaixo o governo provisório". Lenin era tão elitista que sabia que se deixasse nas mãos do povo, a Revolução Comunista nunca ia acontecer. Talvez porque ele soubesse que o povo não era idiota, então tinha que ter um idiota para se aproveitar de momentos de crise para levar os outros às suas próprias idiotices. Mas era isso aí que Lenin achava mesmo, porque aqui, ó, na página 22, o professor Galeita lhe diz o seguinte: Lenin tinha notavelmente pouca empatia pelas esperanças e aspirações das pessoas comuns, fossem elas camponeses ou membros da classe operária industrial. Ele acreditava que os trabalhadores eram a única classe revolucionária, mas, se deixados à própria sorte, iriam meramente desejar melhores salários e aprimoramentos sociais. Desejos de pessoas normais, não comunistas. Em outras palavras, demandas sindicais que, aos seus olhos, denunciavam sua limitada imaginação. Lenin tinha um amor e respeito tão grande pelo povo, né? E o governo provisório russo continuava enrolado. Primeiro-ministro Alexander...
Vamos lá, então. Olha aqui, olha... Que bizarrice, tá? E esse tipo de golpinho aí usado pelo nosso Brasãozinho, que é só um autorzinho secundário, leitor de literatura de rodoviária e de aeroporto, o que ele tá fazendo aí? Ele tá só repetindo uma coisinha que já é feita vários autores, já há mais de meio século. Lenin escreve um livro chamado O Que Fazer, e esse livro ele está polemizando com um grupo chamado Economistas. Esse grupo chamado Economistas, contra quem Lenin está polemizando, eles achavam que a luta por melhores salários e condições de vida levaria automaticamente os trabalhadores tirassem conclusões socialistas, tomassem o poder e mudassem a sociedade. Que era um produto automático de lutar contra isso. E Lenin está dizendo que não, né? Ninguém por natureza é socialista, ou por natureza é liberal, ou por natureza é conservador, ou por natureza é isso. As pessoas têm que ser convencidas disso. Você tem que entrar no debate público, você tem que escrever jornais, você tem que publicar livros, no caso de hoje, também fazer vídeos no YouTube, grupos no WhatsApp, disputar a consciência das pessoas, que é o que faz todas as organizações políticas de todas as vertentes. Tá? O que ele está fazendo aí, então veja o que Lenin está fazendo nesse livro, é simplesmente sustentando contra esses economistas que falavam, olha, é óbvio que a possibilidade do socialismo está assentada nos problemas que a sociedade capitalista tem. Mas é preciso você convencer as pessoas, convencer os trabalhadores, atuar dentro deles de maneira organizada para convencê-los e mostrar para eles que, o que é que produz esses problemas. Por que seu salário é tão ruim? Por que não tem emprego? Por que eles não assinam um tratado de paz? Né? E para isso você tem que explicar o que está acontecendo e fazer uma disputa com essas pessoas. E mostrar que aquele caminho que você está falando, que nesse caso é o todo poder aos soviets, é o caminho que a gente deve seguir. É isso que Lenin está defendendo. Então, segundo a visão dele, um liberal que vai defender a teoria liberal é porque ele desdenha da consciência das pessoas, porque ele não acredita que elas vão virar liberais automaticamente. Vocês estão entendendo? Lenin está criticando aí exatamente aquela visão das etapas do desenvolvimento histórico que não é de Marx, que ele mencionou antes. Só isso. Ele está falando, não, eles não vão virar socialistas por natureza. Né? Nós temos que convencê-los disso. Então, nós vamos intervir no meio deles como qualquer outra organização política de qualquer vertente e corrente faz. É o que Lenin defende o que fazer. É esse o tema que foi usado aí pelo Geleitler do qual o nosso brasãozinho não faz a menor ideia, tá? Para sustentar essa hipótese, essa opinião. Prossigamos um pouquinho mais só.
E o governo provisório russo continuava enrolado. Primeiro-ministro Alexander Kerensky enfrentava os alemães ainda na Primeira Guerra.
Aliás, o primeiro-ministro Kerensky, né, enfrentava os alemães na Primeira Guerra e foi uma revolução liberal e conservadora, sendo que o Kerensky era líder e figura do partido Trudovik, que era uma fração do Partido Socialista Revolucionário, que tinha uma visão específica do socialismo que eu não concordo, tá? Mas não é esse que é o caso. Veja como essa revolução foi liberal e conservadora.
Quase levou um golpe de Estado pelo general Kornilov, que estava de saco cheio lá com a guerra. A Rússia estava voltando a...
Não, o Kornilov era os conservadores, no caso, tá? Que queriam a restauração do czarismo, tá? Como um bom conservador. E junto com Miliukov, com aval do Miliukov, que hoje já é comprovado historicamente, tá? Vai tentar fazer um golpe contra o governo provisório soviético e vai perder porque o apoio popular aos soviets e a revolução era gigantesco.
O caos do jeitinho que Lenin queria, porque desde o início ele estava torcendo para a Rússia se ferrar na guerra. Porque a Rússia se ferrando na guerra, o país ia virar um caos. E no caos, toda merda pode acontecer. Principalmente uma revolução comunista.
O Brazãozinho, o Lenin havia feito uma análise. Se pegar as obras completas do Lenin, que são mais de 50 volumes, tem quase 2 volumes, está dedicado à discussão da guerra de 1914. Tá? E ele tem uma análise profunda, de minúcias e detalhes, explicando de por que a guerra iria conduzir a Rússia à catástrofe. E foi o que aconteceu. Então, quando ele acerta uma análise, né, você entende que ele estava torcendo. Né? É bastante engraçado, né?
Porque se tem uma coisa que a história já provou, é que comunismo só surge da merda. Países desenvolvidos, com instituições democráticas e liberais sadias, sempre passam longe do comunismo. Mas aí o professor Gialetti, ele conta pra gente que no meio desse...
Não, essa parte eu concordo, tá? Essa parte eu concordo. Como o capitalismo só produz merda, é por isso que o comunismo existe. Isso eu concordo com você. Não vem das nuvens. Isso aí você tem razão.
Caos, Kerensky tomou uma decisão que ia ferrar com os planinhos de Lenin sem ninguém saber quem era Lenin direito. Kerensky convoca eleições antecipadas. O povo russo...
Se ninguém sabia quem era Lenin direito, por que, que ele estava exilado? Por que, que ele foi recebido por uma multidão quando ele chega? É óbvio que ele se torna mais conhecido durante os eventos, né? Pela massa da população russa, mas ele nem era amplamente conhecido. Basta ver as prensagens do jornal do Partido Bolchevique durante os 20 anos anterior à Revolução de 1917. Vamos lá.
Ia decidir os rumos da Rússia agora. O próprio professor explica melhor isso aqui, ó. Kerensky convocou novas eleições para uma Assembleia Constituinte marcada para 12 de novembro. Era coisa democrática ser feita. Lenin estava escondido na Finlândia, mas insistiu para que os bolcheviques rejeitassem tal abordagem. Ele sabia que o desempenho seria fraco em eleições livres, porque os camponeses votariam no Partido Social Revolucionário deles. E já tem uma coisa esquisita aqui. Pensa comigo.
Ora, eles eram liberais e conservadores, por que, que nas eleições eles iam votar nos socialistas revolucionários, meu amigo?
Se os camponeses eram 90% da população pobre da Rússia, por que, que Lenin e os bolcheviques...
Não, era 78, 80%.
Os bolcheviques teriam medo de eleições democráticas se eram eles que representavam e lutavam pelos trabalhadores da Rússia. Será que o povo russo não estava do lado de Lenin e dos comunistas? Ou será que o povo russo nem sabia quem eram os comunistas direito? Ou será que os dois? O professor Gialetti, ele responde pra gente aqui na página 52, ó. Lenin disse numa declaração que representava perfeitamente suas opiniões que seria ingênuo esperar por uma maioria formal. Ele acrescentou que nenhuma revolução jamais espera por isso. A história não nos perdoará se não tomarmos o poder agora. Ele insultou os camaradas favoráveis ao processo democrático como traidores miseráveis, sofrendo de ilusões constitucionais. E aí, com as instituições em frangalhos, o exército disperso, o povo inerte, os bolcheviques não tiveram qualquer dificuldade ou resistência para aplicar o seu golpe. E aí o livro diz pra gente que eles precisaram só de 5% de todos os trabalhadores e soldados de Petrogrado, que não passavam de 25 mil homens. Então, em outubro de 1917, os comunistas tomam o Palácio de Inverno e Lenin tem finalmente um golpe de Estado para chamar de seu. E você sabe o que o povo estava fazendo enquanto os bolcheviques estavam lá fazendo seu golpe de Estado? O professor explica aqui nas páginas 56 e 57. Ó. Na manhã de 25 de outubro, o golpe estava terminado. Lenin soltou um comunicado à imprensa afirmando que o governo fora deposto, conforme colocou de maneira bastante enganadora, a causa pela qual o povo lutou Esta causa está assegurada. Não houve nenhuma tomada mítica do Palácio de Inverno, conforme a maneira vividamente retratada no filme Outubro, de Sergei Eisenstein, cujas cenas foram repetidas em inúmeros documentários. A captura do Palácio de Inverno envolveu poucos tiros e poucas vítimas, estimadas na época em cerca de 10 por um observador. E respondendo à pergunta onde estava o povo enquanto os bolcheviques davam seu golpe de Estado, o professor Galeitli continua. Na maior parte, contudo, a cidade permaneceu calma. De modo geral, os eventos sociais programados foram mantidos e as pessoas seguiram em frente como se pouca coisa tivesse mudado. E a prova definitiva de como a Revolução Comunista não teve apoio popular está justamente nas eleições de novembro que Lenin tanto temia. Na página 58, o professor diz que os políticos que deixaram o Congresso rejeitaram o golpe como uma flagrante tentativa de impedir a democracia. 3 semanas depois, a voz do povo falou ainda mais alto nas eleições à Assembleia Constituinte. O Partido Bolchevique conseguiu apenas 24% dos votos e 175 dos 715 assentos. Os vencedores, com 40% dos votos, foram os social-revolucionários.
Mas não devia ter sido os liberais? Eu não estou te entendendo.
Ou seja, os rivais de Lenin ganharam quase o dobro dos votos. Mas sabe qual foi a resposta de Lenin a essa derrota humilhante deles? Que as eleições não representavam a vontade do povo. Que coincidência isso aqui, gente? Pessoas badernistas achando que eleições democráticas não representam a vontade do povo e tentaram tomar o governo com as próprias mãos? Eu acho que eu já vi isso acontecendo em algum lugar, hein? E o professor Donald J.
Vamos parar por aqui, tá? Vamos lá, comentário das baboseiras. É óbvio que Lenin estava contra a eleição da Assembleia Constituinte que aconteceu no final de 17. Afinal de contas, o que defendia o Partido Bolchevique desde o início do processo, como o nosso brasãozinho leu? Todo o poder aos soviets. Os soviets eram organismos onde você não simplesmente aparece para votar de 4 em 4 anos, baseado naquilo que você vê nos meios de comunicação, que já anuncia os candidatos prioritários com mais de ano antes de antecedência, divulga uns, divulga os outros. Quem tem mais dinheiro e apoio financeiro tem muito mais divulgação nas suas campanhas. Os soviets eram conselhos onde todos os trabalhadores podiam participar a partir dos seus locais de trabalho, discutir as questões do governo, eleger os seus delegados de maneira periódica. Os trabalhadores, camponeses e soldados, nesse caso, Rússia em guerra, grande parte da população na guerra, no poder, controlando o país. Qual eram as eleições que expressavam a Revolução de Fevereiro? As eleições dos soviets, que é produto da Revolução de Fevereiro, inclusive, e que já governava o país, a tal ponto que o governo provisório virou quase que um governinho fantoche, ligado quase que às negociações internacionais envolvendo a guerra. Então, vamos ver qual é o resultado das eleições de soviets, que se dá concomitantemente à Revolução de Outubro, que no nosso calendário é novembro. Pois então, segundo o Congresso dos soviets, os bolcheviques já são ampla maioria. Isso aconteceu entre fevereiro e outubro. Tá? Porque o governo provisório, sobre a tutela dos socialistas revolucionários, trudoviques e mencheviques, achando que a Rússia tinha que ter um longo desenvolvimento capitalista pela frente, não fez as principais reivindicações que foram da Revolução de Fevereiro, que era paz, conforme o nosso brasãozinho leu, não assinou um tratado de paz, não tirou a Rússia da guerra, que era, isso ele não lê, porque o livro aí do nosso Geleitli não narra, reforma agrária profunda num país de 80% de população camponesa, mas a propriedade da terra e a renda de um grupo muito restrito ligado ao czarismo, principalmente, reforma agrária e o grande problema alimentar ligado ao desemprego em massa, que era simbolizado pela palavra de ordem pão. O Congresso dos soviets, que se acontece concomitantemente à Revolução de Outubro, tá? Teve 60% dos delegados eram bolcheviques, 15,4% era socialista revolucionário de esquerda, que estavam junto com os bolcheviques em outubro. Então, 75% dos soviets, onde estavam os trabalhadores, camponeses e soldados russos, apoiavam a Revolução de Outubro. Tá? Os mencheviques eram 11%, tá? Outros socialistas revolucionários, 9,2%. Tá? Socialistas democratas internacionalistas, que era outro grupo, uma fração irrisória, e dentre vários outros pequenos grupos com percentuais menores. Então, a Revolução de Outubro, ela foi avalizada por 75% dos soviets. E sim, para Lenin, não devia nem ocorrer essa Assembleia Constituinte. E sim, agora, dar marcha pelos soviets à nova forma de sociedade que estava sendo constituída. Mas muita gente discordava de Lenin. A posição de Lenin era que nem tivesse, ele perdeu essa votação, tá? O Partido Bolchevique não era a ditadura do Lenin. E ele falou: olha, então melhor que tenha essa assembleia, que o pessoal vai ver como esse modelo eleitoral que nós temos não reflete muito mais profundo que é o dos soviets. A maioria dos trabalhadores falaram: vai acontecer nessa eleição igual acontecer com os soviets. E não aconteceu, tá? Então, esse é o primeiro. Segundo ponto: não teve apoio popular. Veja a narrativazinha do nosso Brasilzinho. Segundo ele, o povo estava contra a Revolução de Outubro, né? Os soldados no exército estavam contra a Revolução de Outubro. A enorme massa da população estava contra, e um grupinho de bolcheviques foram lá e fizeram um negócio contra todo mundo, mantiveram o poder, o governo provisório acabou, construíram do nada um exército, se permaneceram nos anos seguintes sem nenhum financiamento, mesmo com todos os países que circundavam, estando contra o processo, sem ter nenhum apoio popular. Pô, esses caras são mágicos mesmo, eles devem ser mágicos, né? Como que você toma um poder sem ser do exército, sem ter nenhuma instituição que o respalde, apenas um grupo de pessoas organizadas e o mantém sem ter apoio popular? Então, o apoio popular, a Revolução Bolchevique, é gigantesco, gigantesco, tá? É uma das maiores coisas que já foram vistas. A tal ponto, eu vou trazer para vocês vou mudar aqui a janela de um historiador especialista na Revolução Russa, tá? Não é um livrinho de livraria de aeroporto, tá? Como mostra aí o nosso brasãozinho. Vou pegar aqui para vocês um livro do Marc Ferro, que não é um autor marxista, tá? Marc Ferro não é um autor marxista, mas é um profundo estudioso da Revolução Russa. Já mostrei alguns exemplares, tá? Isso aqui é uma introdução da Revolução de 17, que então é mais sintético, que eu vou colocar aqui na descrição. Na conclusão do livro dele, quando essa polêmicazinha historiográfica, que nem existe mais nessa forma entre especialistas, já era colocado, o Marc Ferro escreve o seguinte: significado dos acontecimentos de outubro, tá? Então vamos lá. É comum opor fevereiro a outubro. Efetivamente, o caráter espontâneo do movimento revolucionário é evidente por ocasião da queda do czarismo. Ao passo que, 8 meses mais tarde, foi a ação das organizações políticas que desempenhou um papel decisivo. Uma análise mais, o que é natural, né? Então veja, a Revolução de Outubro é uma continuidade da Revolução de Fevereiro. Depois que você já derrubou o czar, agora os grupos de trabalhadores mais influentes, as organizações mais influentes vão disputar para onde vai o processo. Como é natural que acontecer, né? Uma análise mais precisa revela, no entanto, que o contraste não é tão surpreendente. Em fevereiro, partidos políticos, sindicatos desempenharam, sem dúvida, apenas um papel secundário, porque a população explodiu porque não tolerava mais aquela situação, né? Continua. Eram seus ensinamentos, porém, que estavam dando frutos. Agindo como em sonhos, os homens de fevereiro sabiam de cor os seus papéis, organizaram os soviets e estabeleceram um regime conforme o ideal de uma parte do mundo revolucionário. Em outubro, é difícil imaginar o rumo que teriam tomado os acontecimentos se, a seu modo, Lenin e seus amigos não tivessem forçado os bolcheviques e os soviets a agir. Entretanto, convém não esquecer que as massas se tinham movimentado antes. Pra vocês terem ideia, em junho, tá? Em julho, a população russa estava ainda mais radicalizada do que o Partido Bolchevique, por exemplo, a respeito do que tinha ser feito. Continuando, eles já exerciam a parte do poder do Estado por meio dos soviets, tinham confiscado a terra, exercido controle sobre as fábricas, em resumo, tinham realizado em partes a Revolução Social e substituído uma violência por outra bem antes de Lenin derrubasse o governo de Kerensky. Né? Ou seja, tanto que a Revolução do Lenin, por que que teve em outubro, a Revolução Bolchevique, teve tão poucas mortes? Porque os soviets já controlavam a maioria do país, já controlavam quase todo o país. Então, algo que serve para mostrar como os processos revolucionários, né, dirigidos aí pelos comunistas, marxistas, bolcheviques, longe de serem sanguinários, como ele mesmo leu, o Geleitli lá estima em 10 mortos, né? Já vi historiadores que estimam em 6 ou em 8 mortos. Isso só é possível porque o apoio popular era tremendo, seu Zé Mané. Como que pode ter uma revolução com tão poucos mortos? Por que que precisou mobilizar só 5% de soldados e trabalhadores em Petrogrado e Moscou? Porque o apoio popular era tremendo, não tinha ao que reagir. Era só cercar o Palácio de Inverno, esperar Kerensky depor e desocupar aquela porcaria que já nem sequer governava o país de verdade, né? Então, continuando aí no livro do Marc Ferrou, tá? Bastou que a ameaça da reação se projetasse, que os grandes da democracia socialista hesitassem e usar de rigor, que o povo resmungasse de novo contra os dirigentes, todos os traidores, para que, agarrando o momento oportuno, Lenin soubesse segurar o poder no pulo e conservá-lo. O que pareceu um golpe de Estado ao mundo dos militantes era, na realidade, uma verdadeira revolução. Com as jornadas de outubro, as velhas classes dirigentes estavam definitivamente varridas da história. A Revolução de Fevereiro, aquelas velhas classes dirigentes ainda se mantiveram no governo provisório ao lado dos soviets, perdendo cada vez mais influência e cada vez mais poder. Os liberais que foram colocados lá já tinham caído nessa altura do campeonato, por causa das mobilizações populares que aconteceram entre fevereiro e outubro. Enquanto isso, o nosso brasãozinho acha que nada aconteceu entre fevereiro e outubro. E os bolcheviques, sabe-se como e apoiado em que, deram um golpe em outubro de 17 ou em novembro, segundo o nosso calendário. O apoio popular era tão tremendo que eu termino o vídeo com esses, com mais um trecho aqui do Marc Ferrou, tá? Foi tão grande que uma revolução que quase não teve mortos nenhum, e quando ela permanece, ela continua, tamanho apoio popular, termina-se a Primeira Guerra Mundial e se voltam todos contra a União Soviética, tá? E olha só o que aconteceu, que o Marc Ferrou narra aqui. Os aliados, por sua vez, pretendiam provocar a queda dos soviets, não apenas isolá-los da Europa por um cordão sanitário de pequenos estados tampões. Entretanto, soldados franceses e britânicos se amotinaram a partir de outubro de 1918, recusando-se a lutar contra os bolcheviques. O apoio era tão grande que chegou nos soldados da França e da Inglaterra, que os primeiros batalhões que foram enviados na Guerra Civil Russa para destruir os soviets e a Revolução de Outubro. Quando os soldados se deparavam com o que estava ali, com os trabalhadores de fato governando e não deixando com que a sua riqueza fosse controlada por meia dúzia de acionistas e aristocratas rentistas, gerando fome e tudo mais, passavam para o lado bolchevique. Os generais franceses e britânicos falam: caramba, a gente vai até trazendo bolchevique para dentro da França e para dentro da França quando esses nossos soldados voltarem. Então, continuando, essas centelhas iriam logo multiplicar-se, suscitando nos dirigentes ocidentais uma preocupação maior ainda que a agitação mantida na própria metrópole pelos socialistas anti-intervencionistas. Seu efeito, suscitando nos dirigentes ocidentais uma preocupação maior ainda que a agitação mantida na própria metrópole pelos socialistas anti-intervencionistas. Seu efeito simultâneo foi que em 1919, Clemenceau, Lloyd George hesitaram em enviar novas tropas à Rússia, tá? Não iriam voltar à Europa e executar a Revolução Social? Só mais uma, tá? Porque eu podia passar o dia aqui dando fontes historiográficas e citações para o nosso brasãozinho. Então, olha lá, eu vou pegar mais uma aqui para vocês, bem curtinha. Para vocês terem ideia, o apoio popular foi tão grande que a Ucrânia, que foi oprimida pela Rússia czarista por séculos, tá? Um dirigente do Rada, que era uma organização nacionalista ucraniana que lutava contra a Rússia durante séculos, ele escreve o seguinte, já em 1919, um ano e meio depois, ele escreve o seguinte: se nossos próprios camponeses e a classe operária não se tivessem levantado, o governo soviético russo teria sido incapaz de fazer qualquer coisa contra nós, ou seja, contra o Rada, organização nacionalista na Ucrânia. Fomos expulsos da Ucrânia não pelo governo russo, mas pelo nosso próprio povo. O apoio popular foi tão grande, inclusive, que a Revolução Russa trouxe direito de autodeterminação natural, as primeiras garantias das mulheres, aos homossexuais e pessoas de qualquer orientação social. Tudo isso já está na Revolução Russa lá em 1917, tá? E depois vai se perder com a contra-revolução stalinista. Mas foi tão grande o apoio popular que a Ucrânia, que era oprimida pela Rússia, aderiu aos soviets, às demandas dos trabalhadores, camponeses, soldados russos por meio dos soviets e suas organizações, e o que era defendido pelo Partido Bolchevique, acabou de que o Rada foi esvaziado, que a população ucrânia inteira estava apoiando esse processo, tá? Fico por aqui, acho que falei mais de uma hora, o vídeo ficou bem grande, não tinha como, não sei como eu falei no início, mas fica aqui um desafio antes de terminar, tá? Eu desafio aí o nosso brasãozinho a responder o nosso vídeo. tá? Ele não vai aceitar, ele não vai aceitar, ele vai correr para debaixo da cama e chamar a mamãe, tá? Porque aqui, meu amigo, não tem quem se baseie em literaturazinha daquelas que vendem livraria de aeroporto, naquela bancada inicial de grandes livrarias, não, tá? Quando eu falo de um tema aqui é porque eu leio, estudo em bibliografia especializada e não só de marxista. Por isso que o meu canal não é a picaretagem do seu canal, que é picareta do começo ao fim. Mas te desafio a responder as questões que foram colocadas. E convoco aí a turma do canal a pegarem o link para esse vídeo e pegarem esse que eu recomendei e irem lá nos comentários e postarem até mandar parar. Inclusive naqueles comentários que ficam no começo, que as pessoas respondem embaixo, né? Fica mais visível, para não ter possibilidade dele não ver. Inclusive nos vídeos mais recentes que ele fez, né? Onde ele trata do massacre ucraniano e oculta que Trotsky, os trotskistas, a oposição de esquerda dentro da Rússia, denunciou e combateu o massacre ucraniano e divulgou isso para o mundo inteiro, e ele finge que não sabe, mas não deve nem saber. Então fica aí o desafio para responder, tá bom? E eu não estou xingando, tá? Nem você, nem o seu canal. Quando eu digo que ele é picareta, é análise de conteúdo do canal. Seja um canal, como a gente viu, que faz um vídeo sobre a Revolução Russa sem basear em nenhuma literatura especializada sobre a Revolução Russa, só um livrinho que tinha mais ou menos esse enfoque, onde os grandes clássicos sobre o tema estão ausentes, inclusive aqueles de autores conservadores, tá? E que lê um livrinho desses de prateleirinha, de fachada, de livraria, de rodoviária, e faz baseado nisso um vídeo inteiro sobre a Revolução Russa, como se estivesse destruindo o mito sobre a Revolução Russa. Ô, Brasãozinho, salve! Vou fazer outros videozinhos em homenagem a você, mostrando o tamanho da picaretagem do conteúdo do seu canal, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.